Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal. Eu sou Luciana Busolin, eu sou Head de Marketing de Consumer Care na Nestlé Health Science. Esse aqui é o Avante, o nosso podcast para você, profissional de saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Ana Beatriz de Tomaso, médica geriatra, presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG, mestre em nutrição e afiliada do Laboratório de Longevos da Unifesp EPM. Doutora Ana Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Luciana. Obrigada a todos da Nestlé. É sempre uma delícia e uma honra estar com vocês.
Bom, doutora, hoje a nossa conversa, então, vai abordar um tema de enorme importância para o momento que a gente está vivendo. Os principais desafios para conquistar e manter a saúde da pessoa idosa. Eu acho que é um tema extremamente importante, dado que há mais de um ano a gente já vem enfrentando essa pandemia que tem nas pessoas idosas um enorme grupo de risco. A expectativa de vida da população brasileira está aumentando. Até 2050, vamos ter mais idosos do que jovens no Brasil. E com esse aumento do número de anos de vida, de anos vividos, também cresce a preocupação com algumas das principais consequências naturais do envelhecimento. A perda da massa muscular, a maior tendência à desnutrição e esse gradativo declínio da imunidade. Além dessas situações que são inerentes à idade mais avançada, outras podem ser prevenidas, controladas e até revertidas, a partir de um bom cuidado nutricional com o paciente idoso. Então, hoje a gente vai falar principalmente de desnutrição, sarcopenia e COVID-19 no paciente idoso.
É uma pergunta ampla e que ela tem diversos olhares, né? A gente pode olhar do ponto de vista fisiológico e clínico exclusivo, e aí pensar na atividade das células, dos órgãos, dos sistemas. A gente pode olhar com um olhar social, pensando que não é só a forma como o nosso corpo trabalha, mas é a possibilidade da gente conseguir uma boa alimentação, uma boa nutrição. A gente pode olhar pelo olhar das possibilidades até psíquicas, né, do prazer do alimento. Então, eu vou tentar dividir da seguinte forma. Primeiro, falar do ponto de vista fisiológico. É fato. É fato que com a idade diminui a produção de saliva, a nossa capacidade de percepção de sabores mais delicados, a gente começa a perceber sabores mais grosseiros, do tipo salgado e doce. Então, às vezes, os pacientes colocam mais sal, colocam mais açúcar para sentir algum sabor, porque a percepção muda. Existe uma alteração da motilidade do trato gastrointestinal, que pode ficar um pouco mais lentificada. E existe uma questão muito marcante, que são as medicações que interferem em tudo isso. À medida que as pessoas envelhecem, elas têm uma tendência a precisar mais de remédios, ou mesmo quando não precisam, achar que precisam e começam a usar polivitamínicos e pílulas de diversas origens, e isso pode afetar a absorção, secreção de saliva, motilidade intestinal. Então, nós temos questões intrínsecas que fazem parte da nossa fisiologia com o envelhecer. Existem questões ambientais do tipo uso de medicações, uso de determinadas substâncias que às vezes não são necessárias, mas às vezes são. A gente também tem a questão bem marcante da possibilidade de acesso. Então, lógico, seria melhor uma comida mais saudável, menos gordurosa, com menos sódio, mas o quanto que isso é possível a depender do contexto social? E o contexto social vai para além de dinheiro, sim ou não, vai para a rede de apoio que o indivíduo tem para fazer aquele alimento, vai da compreensão da importância da boa alimentação, vai até da vontade, porque às vezes, por exemplo, por uma má condição dentária, com próteses mal adaptadas ou ausência de próteses, ou um dente que está machucado, o indivíduo não consegue comer e acaba escolhendo alimentos menos ricos. E a dieta vai ficando mais monótona. Comidas fáceis de preparar, às vezes com custo menor e sem os nutrientes necessários. Então, não dá para pensar em pessoa idosa sem pensar no que é intrínseco do nosso organismo, mas o que está relacionado ao meio. E tudo isso faz diferença na nutrição quando a gente envelhece.
Super legal, doutora. Acho que muito completa e muito bacana a sua resposta, que passa a perspectiva ampla da nutrição dos idosos. A minha segunda pergunta para você hoje é em relação à sarcopenia, que tem sido descrita como a síndrome geriátrica caracterizada pela diminuição progressiva da massa e da força muscular. A gente tem dados aqui também que a partir de 60 anos a prevalência é de 10%, mas quando você chega à idade de 70, 80 anos, a prevalência alcança 40%. Qual que é a sua visão sobre a importância e o papel do cuidado nutricional no tratamento da sarcopenia?
A pergunta também é preciosa e é importante dizer que são visões da ciência, né? Não exatamente sobre a opinião de um especialista. Está mais do que claro e determinado que com o passar dos anos nós perdemos músculo e ganhamos gordura, a nossa composição corporal se modifica. E quando você diz, Lu, que nós... já dei um spoiler, né? Eu falei nós. Quando eu digo, você diz que em 2050 teremos muitos idosos, esses idosos seremos nós. Então, eu gosto de falar em músculo, em osso, com 50, com 60, mas eu gosto muito de falar com 30, com 40. A forma como a gente prepara a nossa reserva muscular e óssea, ela começa muito antes da idade considerada idosa, 60 anos ou mais. Então, uma boa qualidade muscular, que passeia por algumas questões, em especial uma boa nutrição com oferta proteica e exercícios físicos do tipo resistidos para fazer músculo, isso deve começar muito cedo, fazer parte do nosso hábito de vida, desde a idade jovem e, se for para escolher, a partir dos 30, certamente. Quando chegamos aos 60, a gente acaba pagando a conta de tudo isso que a gente fez ou não fez. Pessoas que têm mais hábito de atividade física e movimento, que desde cedo consideraram a alimentação associada ao exercício físico, chegam à idade idosa com mais reserva muscular e óssea. E percebam que eu sempre digo muscular e óssea. Hoje é impossível raciocinar dividindo osso e músculo. As atividades que geram ossos fortes também promovem músculos bons. E isso passeia por boa nutrição com cálcio, vitamina D, proteína e atividade física para as duas coisas, músculo e osso. Então a visão é, sim, a gente perde músculo e ganha gordura com a idade. Seja um grande esportista, seja alguém com uma vida de atividades regulares. Então, qualquer que seja o nosso perfil de movimento, entender que isso é uma poupança que se faz desde cedo, é o primeiro passo para uma boa reserva de futuro. É como dinheiro, bolsa de valores, economia. A gente começa agora para proteger o futuro. É assim que funciona.
Realmente, o paralelo com a poupança é um excelente paralelo. Tratar agora pensando no futuro.
E isso é interessante também, Lu, só fazendo uma inserção aqui, porque às vezes os colegas, os amigos, os clientes dizem, mas Bia, eu talvez não consiga investir numa boa atividade física agora, ou não consiga investir numa boa nutrição, porque eu vou ter que fazer escolhas. E aí eu sempre digo, puxa, a gente conta os centavos para pagar o nosso plano de saúde e não conta os centavos ou não considera investir numa boa qualidade de cuidado para nossa saúde. Então, eu peço para que as pessoas cuidem da saúde sem culpa e às vezes coloquem isso no papel. Atividade física, eu investi tanto do meu dinheiro, do meu tempo, da minha agenda, isso é um investimento de vida, mas também é um investimento financeiro. Se a gente começar a olhar o nosso corpo de forma profissional, não que a gente tem que ficar preso, a gente tem que viver e ser feliz, mas olhar esses aspectos de uma forma profissional, tira o peso do gasto e começa a ver que é investimento em tempo, investimento em saúde, investimento em futuro.
Tô totalmente de acordo. Ainda no tema da sarcopenia, né, a gente conhece os mecanismos, alguns dos mecanismos envolvidos na sarcopenia, que incluem alterações hormonais, anormalidades metabólicas e também alterações na síntese de proteínas. Dessa maneira, a gente entende que o idoso necessita desse aporte adequado desse nutriente, da proteína, e isso pode acabar faltando na sua alimentação. Também, diante das dificuldades de digestão e absorção características da idade, é possível oferecer proteínas suficientes apenas com uma alimentação bem planejada ou é indicado, em todos os casos, a suplementação de proteínas?
Lu, a resposta é sempre a gente vai encontrar a solução no prato. Então, o mais importante é uma organização alimentar e não do jeito que o nutricionista ou o médico acham adequado, mas também do jeito que o paciente gosta e consegue, porque existe um abismo entre o papel da orientação nutricional e o que vai ser feito de fato em casa. Então, a gente precisa sentar, refletir sobre o que é possível e colocar ao longo da alimentação do dia a maior quantidade de bons nutrientes nutrientes possíveis. Quando isso não for possível, e realmente, por vezes, isso é difícil de ser conquistado, qualquer que seja a nossa idade, aí a suplementação nutricional cabe. E eu gosto de chamar de, na verdade, complementação nutricional, porque não é um substituto, mas é um complemento. Eu me alimento bem nas refeições e, eventualmente, nos intervalos entre uma refeição e outra, eu posso complementar com um aporte proteico e de outros macronutrientes que, às vezes, no meu prato de comida eu não consigo atingir, porque não é exatamente o meu paladar principal, porque às vezes a agenda não permite. Então, o que a gente tem visto com a pessoa idosa é, sim, a orientação nutricional é preciosa, mas muitas vezes a complementação se faz necessária e ela deve ter o olhar de complementação mesmo. A gente continua chamando de suplementação, mas o olhar é entender que não é um substituto, é um aliado, é um complemento a se somar aquilo que já se faz na boa alimentação.
Então, mudando o nosso foco um pouco agora da sarcopenia para o momento atual, que é a pandemia, que é a Covid-19, e essa importante pauta que ela traz para seu centro, né, que é a imunidade do idoso. A gente sabe que o funcionamento do sistema imunológico está relacionado a um bom nível de vitamina D3 e que fatores como a menor exposição ao sol, uma redução da capacidade de produção endógena na pele e alimentação inadequada contribuem para uma menor taxa dessa vitamina no organismo do paciente idoso. De que forma a vitamina D3 age favorecendo o sistema imunológico do paciente idoso, reduzindo esses riscos e complicações associadas a infecções como, por exemplo, do novo coronavírus? A gente pode concluir que é necessário suplementar a vitamina D3 para o paciente idoso?
Super importante a pergunta, Lu, sobre a vitamina D de uma forma geral e a vitamina D3, né? A vitamina D, ela tem diversos efeitos no nosso organismo já muito bem estabelecidos e estudados. É importantíssimo que bons níveis de vitamina D existam para uma mãe preparar um bebê, por exemplo. A gente precisa dela para uma boa saúde da placenta, para que o feto forme ossos. Então, a vitamina D é muito importante para isso. A vitamina D é muito importante para a boa qualidade óssea também do nosso organismo e para a boa contração muscular. É importante para a construção e proteção de células pulmonares, intestinais. A vitamina D é importante. Existem receptores de vitamina D em todos esses lugares que eu contei. Especificamente sobre o sistema imune, que é a nossa conversa agora, a vitamina D, ela tem um papel importante, mas eu quero relembrar o que é, de forma bem fluida, a nossa imunidade. Lógico, de uma maneira muito simples, o mecanismo imunológico é mais complexo, mas a gente pode dividir a nossa imunidade em imunidade inata, aquela que nasce com a gente. Nós somos recém-nascidos, nascemos, já temos células de defesa, que são células inespecíficas que nos defendem contra agentes estressores externos, e existe a imunidade adquirida, a imunidade que a gente constrói ao longo da vida, com as infecções, com as vacinações e o próprio anticorpo que a mãe passa para o filho no momento do aleitamento materno. O que acontece com o envelhecimento e a imunidade? O envelhecimento, o nome dessa alteração é imunossenescência, é o envelhecimento do sistema imune inerente à essência do envelhecimento. E o que acontece? Nós temos menor capacidade de formar anticorpos e nós temos, então, uma resposta mais lentificada às vacinas, uma resposta mais lentificada à capacidade de formação de anticorpos de maneira geral. Outro aspecto muito importante relacionado ao envelhecimento é o estado pró-inflamatório associado à idade, que a gente chama de inflamaging. A pessoa idosa, ela tem um nível de inflamação um pouco maior, e isso é responsável, sim, por uma piora das defesas no momento de eventual infecção. A vitamina D, nesse contexto, entra em alguns pontos da linha da imunidade. Quem possui níveis mais adequados de vitamina D tem uma tendência a ter um status de inflamação menor. Além disso, a vitamina D também está relacionada a uma resposta mais frágil da imunidade que a gente já nasce com ela, a imunidade inata. Então, as células de primeira defesa ficam mais frágeis. E com isso, o que acontece? Se você tem baixos níveis de vitamina D, você pode, eventualmente, não responder bem no momento de infecção. Então, esse é o olhar e os estudos mostram isso. A vitamina D, quando boa no nosso organismo, ela te protege se você for acometido por um agente externo infeccioso, quer seja viral, quer seja bacteriano.
A atual pandemia Covid-19, ela coloca a imunidade como uma questão bastante importante. E a gente sabe que o bom funcionamento do sistema imunológico está relacionado à manutenção do nível adequado da vitamina D3. Mas quando a gente fala de idosos, idosos, também sabemos que a manutenção desses níveis adequados é muito difícil, já que eles têm uma maior dificuldade de adquirir essa vitamina através da alimentação e também têm uma dificuldade de sintetizar isso com o sol, especialmente agora, onde eles são solicitados a passar a maior parte do tempo dentro de casa. Né, doutora, queria te perguntar de que forma que a vitamina D3 age favorecendo o sistema imunológico do idoso e, devido a essa capacidade diminuída, né, tanto de adquirir quanto de sintetizar a vitamina D3, é possível concluir que é necessário suplementar a vitamina D3 para o paciente idoso?
Diante de tudo isso que nós falamos então, Lu, eu digo e reforço sempre que a alimentação adequada e os nossos bons hábitos é que trazem saúde para nós, mas especificamente sobre a vitamina D e vitamina D3, às vezes a gente não consegue isso mesmo com uma boa alimentação organizada e mesmo com a exposição solar. Faz parte do envelhecimento a nossa pele ser incapaz de fazer essa reversão da pré-vitamina D em vitamina D, então às vezes a gente vai precisar sim repor vitamina D e a alimentação às vezes não consegue oferecer vitamina D3 de maneira suficiente. Então, pacientes que têm sarcopenia, osteoporose ou osteopenia, pacientes com síndrome da fragilidade, nas gestantes, a suplementação de vitamina D é mandatória. Nós temos que dosar e corrigir os níveis. E essa correção, ela pode ser feita através da suplementação nutricional. Hoje, os bons suplementos nutricionais necessariamente trazem vitamina D3 na sua composição e, por vezes, até em comprimidos ou pílulas com níveis de acordo com o que a gente dosar no sangue. Então, não precisa dosar para todas as pessoas, mas pessoas idosas, frágeis, com sarcopenia, com osteoporose ou osteopenia, mulheres gestantes, essas pessoas precisam ter níveis dosados e sim repostos de maneira artificial através de complementação nutricional ou medicações, porque não conseguimos com um bom prato de comida ou uma exposição solar de maneira regular.
Eu acho que mais uma vez ficou perfeita a sua resposta, doutora, bastante ampla, a diferença bem clara entre essa parte de defesas inatas e adquiridas e a importância da vitamina D e a sua relação com relação à inflamação do corpo. Eu acho que fica bastante clara a relação que a gente queria fazer o comentário aqui. Estamos chegando já no nosso final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. E para finalizar, eu queria retomar um pouco dessa forma ampla, né? A gente falar dessa maneira ampla com relação à nutrição, na verdade, à desnutrição do paciente idoso, né? Que é tão presente, questões como a sarcopenia e a própria imunidade que a gente relacionou agora há pouco com a COVID-19. Existe uma idade ideal para a gente começar a pensar nesse assunto, para pensar em reverter? A gente pode afirmar que nunca é tarde em qualquer idade para a gente buscar uma melhor qualidade de vida, doutora?
Então, Lu, nunca é tarde mesmo, nunca é tarde mesmo, mas o que nós temos visto atualmente é que as pessoas idosas esperam para envelhecer e aí pensar no futuro. Então, se você vai a um consultório pedir ajuda com 60, excelente, com 70, ótimo, 90, 100, mas muito pode ser feito se antes a gente começar. Então, e não é pedir ajuda, mas é olhar para dentro da gente também, qualquer que seja a nossa idade. É possível, sim, chegar aos 60, aos 70, aos 80 com uma boa reserva. Isso depende de hábitos. Todo dia é a boa alimentação diária, é a atividade física orientada de forma adequada, é o acompanhamento quando isso é indicado. E, sim, quando a gente chega aos 60, aos 70 e as nossas reservas mesmo assim diminuem, tem muita coisa que pode ser feita. Especialmente sobre a COVID-19, as pessoas tentam achar estratégias para uma reversão rápida de uma doença que ainda é desconhecida. O que a gente sabe é que, apesar de ser surpreendente, quem tem uma boa reserva de saúde enfrenta melhor as adversidades. Óbvio que nós estamos vendo pessoas idosas muito frágeis ficarem ótimas e, às vezes, jovens serem surpreendidos com contextos avassaladores. A resposta para isso nós ainda estamos estudando, mas parece passear exatamente pelo que eu falei anteriormente, numa possibilidade maior de inflamar. Quem fica mais inflamado fica mais reativo e sofre mais as consequências dessa infecção viral da COVID-19. Então, como evitar que o envelhecimento seja difícil em qualquer idade e em contextos de infecções? que a gente tenha uma boa organização alimentar desde muito cedo, que nós tenhamos uma organização também para a dosagem dos níveis do que são importantes, por exemplo, vitamina D, B12, os exames gerais, ácido fólico, quando for indicado, sempre ter uma organização, uma revisão de saúde, e isso não depende só do sistema de saúde privado ou público, isso pode ser feito de forma global em todos os cenários, e sim, com a idade, ficar mais atenta à composição corporal, organização alimentar e complementação nutricional que por vezes é necessária e é indicada. Vitamina D não resolve nada sozinha, é a boa organização de vida que mostra-se também bem organizada nos nossos níveis de vitamina D. Se você já chega com bons níveis no hospital, é porque você tem um histórico de saúde que vai para além de só esse número. E isso é importantíssimo para uma boa evolução no futuro. Isso para todas as doenças, isso para todas as pessoas e de verdade para todas as idades.
A gente conclui mais uma vez aqui a importância da nutrição, né? Não só no momento da pessoa idosa, mas ao longo da vida. Doutora Bia, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso episódio de hoje.
Eu que agradeço demais, Lu, para quem, né, esteve conosco e vai ouvir a gente no carro, em casa. Eu sei que as informações são muitas e que nós estamos cansados, às vezes, de ouvir tantos números, mas esse convite da nossa fala é para a gente olhar para dentro de nós mesmos, observar as nossas boas escolhas e entender que é todo dia que a gente vai construir o nosso futuro e o futuro da sociedade, né? E que, de alguma maneira, vai ficar tudo bem. Depende de cada um de nós.
Com certeza. Acho que toda essa sua experiência e esses dados hiper relevantes que você trouxe vai ajudar a contribuir com isso. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio do Avante Nestlécast.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.